Regulamentação de apps de transporte avança no Senado. Preço dos iPhones 8, 8 Plus e 10 no Brasil. Dados de usuários do Tinder podem ter sido comprometidos. Nova onda de ransomwares está atingindo países da Europa. Eu sou Adriano Ponte e esses são os destaques do Canal Tech News em podcast que começa agora. O Senado aprovou o pedido de urgência na votação da PL 28 de 2017, que regulamenta os aplicativos de transporte como Uber e Cabify no Brasil. Agora o texto será colocado em votação na próxima terça-feira, dia 31, mesmo contra a vontade das empresas do setor, motoristas e usuários. O ponto mais polêmico do texto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, é a exigência de autorização individual para que os veículos possam rodar pelos aplicativos. É um sistema parecido ao utilizado pelos táxis, que só podem rodar com autorizações expressas da administração pública, e isso depois do pagamento de taxas específicas e uso de placas especiais na cor vermelha. Para Uber, Cabify e 99, que se uniram em uma campanha chamada Juntos pela Mobilidade, a regulação significa a morte dos serviços, já que eles ficarão em mãos públicas, tirando a liberdade de colaboradores e o poder de escolha dos usuários. Uma possibilidade agora é o veto do presidente Michel Temer em relação à questão das placas vermelhas. Mas o momento é de preocupação, já que uma mudança desse tipo poderia desagradar os deputados, que estão às vésperas da votação de mais uma denúncia contra o atual presidente. Quem ficou assustado com a notícia equivocada de Lauro Jardim sobre o preço do iPhone 8 provavelmente não vai ficar nada feliz com essa daqui. Segundo o site Mac Magazine, com os preços revelados, o iPhone 10 vai chegar na casa dos R$7.000, o que é praticamente o preço de uma casa. A coluna O Globo informava que o iPhone 8 custaria R$6.500. Embora fosse um preço incrivelmente impraticável para esse modelo, não parece que eles ficaram muito longe da visão da Apple. O iPhone 10, principal novidade, supostamente será vendido por R$6.000 e R$7.000, com 64 e 128 GB, respectivamente. Isso é o que afirma o site brasileiro Mac Magazine, que cita fontes confiáveis. Para quem quiser um modelo mais acessível, o iPhone 8 custará R$4.000 e o 8 Plus R$4.600. Isso para os modelos com 64 GB. Quem precisar dos 256 GB vai ter que desembolsar R$4.800 e R$5.400. Em outras palavras, R$800 de diferença pelo quádruplo do espaço. Apesar da informação veiculada, os valores não foram divulgados oficialmente pela Apple no Brasil. Os novos iPhones devem desembarcar no país dia 3 de novembro. Se você é adepto de aplicativos de relacionamento, é bom ficar esperto. Pesquisadores da Kaspersky Lab descobriram que os dados pessoais dos usuários de serviços como Tinder, Badoo e Happn podem ter sido comprometidos, o que significa um risco considerável na segurança de quem utiliza esses apps. As falhas encontradas permitem acessar as fotos, quais perfis o usuário visitou, localização exata e até as mensagens trocadas dentro dos aplicativos. Os testes da empresa de segurança incluíram sistemas operacionais Android e iOS, e os resultados obtidos serão enviados ao departamento responsável pela segurança de cada aplicativo, que deve tentar eliminar as falhas e aumentar a segurança dos usuários. As versões dos aplicativos para Android são as que têm maior risco. Por meio de acesso root, os especialistas conseguiram informações de segurança do Facebook, que é utilizado para login no Tinder, Bumble, OkCupid, Badoo, Happn e Pector. Em um teste mais invasivo, eles conseguiram acessar fotos do perfil que cada usuário clicou e informações de login na versão Android dos aplicativos Tinder, Pector e Bumble, e na versão de iOS, Badoo. A dica dos especialistas é os usuários evitarem usar o Wi-Fi público e instalarem um antivírus no smartphone, pois ainda não existe previsão para que as falhas sejam ajustadas. O Bad Rabbits é o mais novo ataque ransomware com o qual a Europa Oriental está preocupada. Países como Alemanha, Rússia, Ucrânia e Turquia são os alvos iniciais, onde os arquivos dos computadores da vítima são sequestrados. A história pode te lembrar de várias outras, então sim, os mal-intencionados exigem um pagamento em bitcoins para liberar os dados. O malware, que aparentemente é uma variante do Petya, utiliza o DiskCryptor, software open source de criptografia para sequestrar as máquinas. Como resgate, eles solicitam 0,05 Bitcoin por cada equipamento comprometido. Isso equivale a cerca de R$900. Segundo as informações, ele é espalhado como uma atualização do Adobe Flash. Ainda não existem muitos detalhes sobre como ele é propagado de fato, mas analistas e especialistas de segurança já fazem suas apostas. A Kaspersky cita que essa é uma ameaça tão grande quanto o WannaCry, enquanto que o aeroporto internacional de Odessa e o sistema de metrô de Kiev, ambos na Ucrânia, já foram afetados. As recomendações, é claro, começam com o cuidado redobrado que o usuário precisa ter ao navegar na internet. O download de programas de fontes duvidosas ou desconhecidas também deve ser evitado, assim como os equipamentos precisam estar atualizados. Ainda não existem relatos de casos no Brasil, mas é sempre bom ficar de olho. Depois de uma espera de 8 meses, usuários do Android poderão desfrutar do novo aplicativo da Netflix em seus smartphones. Trata-se do DVD Netflix, que chegou primeiro ao iOS. Com ele, a galera mais old school pode gerenciar filmes em DVD que ainda precisam ser assistidos. Pode parecer retrógrado falar de DVDs nos dias de hoje, mas vamos com calma. Esse app funciona de forma complementar ao DVD.com, serviço criado pela própria Netflix para oferecer planos mensais de aluguéis dos filmes em mídia física. Ainda hoje, o serviço conta com 4 milhões de assinantes. O DVD Netflix permite navegar e buscar filmes pelo nome, por artistas, diretores, gêneros e mais uma série de filtros. Os títulos que são exibidos também podem ser organizados de acordo com o grau de prioridade definido pelo usuário. O DVD.com não está disponível no Brasil, embora ainda seja muito curioso que nos dias de hoje um serviço como esse se mantenha vivo. Só para efeito de comparação, na metade deste ano a Netflix havia anunciado que ultrapassou a marca de 100 milhões de assinantes. Mesmo com a era do streaming chegando com força, parece que muita gente ainda prefere uma boa e velha mídia física, não é mesmo? E o Canaltech News em podcast vai ficando por aqui. Mas é claro, você pode consumir mais conteúdo do Canaltech, é só acessar nosso site canaltech.com.br. Lá tem outras matérias bem legais, como essas daqui. Samsung só vai começar a liberar o Android 8.0 Oreo no começo de 2018. Xbox One agora pode rodar jogos do Xbox original. Google revela que se uniu à Intel para criar chip de inteligência artificial para o Pixel 2. Por hoje é só. Não esqueçam de seguir o Canaltech nas redes sociais. É só procurar Canaltech com CH no final. Vejo vocês no próximo episódio.